Fala galerinha do canal Deixa Que Eu Deixo. Aqui estamos mais uma vez hoje com o nosso quadro Amigos, Esportes à Parte, que o Brasil já aprendeu a amar e a respeitar. E mais uma vez eu estou com meu amigo, meu parceiro, meu comentarista, analista de esportes, Bruno Picciarelli, nosso grandioso amigo que já participou do último podcast. E hoje a gente falou para vocês que íamos falar sobre o futebol internacional, sobre as cinco grandes ligas do futebol, sobre um pouco de Champions League. E vamos aí para esse podcast que promete muito. Já vou passar a bola para você, ô Brunão. Mas antes disso tudo aqui, eu quero mais uma vez, como sempre, como já é de praxe, pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, nos podcasts aqui, Spotify, no SoundCloud. Seguir Deixa Que Eu Deixo lá no Instagram, como eu já disse. E seguir a página do Bruno, que é muito boa também, conteúdo muito massa, muito legal, que é a Finta com a Sete. Então, a gente faz esse podcast aqui porque a gente gosta demais, quer levar a maior qualidade para vocês. E vamos aí, Brunão, a palavra é contigo, meu amigo.
Eu queria, antes de tudo, agradecer, tamo de volta. Lucas, obrigado pelo convite. Novamente, partindo para essa segunda parte, né, que a gente separou as pautas na hora de montar esses episódios e acabou que a gente optou por dividir, né, que ia dar muitas horas, então melhor a gente focar no futebol internacional, porque semana passada para essa aconteceu muita coisa. E aproveitando, reiterar a parceria da Deixa Que Eu Deixo com a Finta com a Sete, seguir a gente diretaço aí, mano, é facinho de achar no Instagram, se achar uma, achar outra, porque páginas irmãs estão aí, sempre se divulgando e crescendo juntos e shallow now.
E... Boa.
Parar com essa conversa mole, vamos começar a falar do futebol internacional. Aconteceu bastante coisa, teve a volta da Copa Itália, teve a volta da La Liga, então é justamente da dupla CR7 e Lionel Messi que a gente vai começar falando. Primeiro do Cristiano Ronaldo, né? Na volta da Copa Itália, a Juventus enfrentou o Milan, foi 0-0, foi um jogo bem xoxo. Toda a mídia italiana falou que da atuação do Cristiano Ronaldo, deu o destaque, né? Ele logo perdeu um pênalti no começo do primeiro tempo, virou meme, virou todo mundo comentando, mas mesmo assim, né, com 0-0, né, mando da Juventus, a Juve passou para a final da Copa da Itália porque conseguiu o critério do gol de fora no jogo da ida, né, foi 1-1 lá no San Siro antes da pandemia, era outra dinâmica do time, né, foi complicado. A gente que esperava do Cristiano Ronaldo uma volta dele mais forte, porque a gente vê ele treinando, vê ele se dedicando, mas não é a mesma coisa do que treinar no clube, né, treinar em casa, acaba que pode até atrapalhar, né, como muitos destacaram, o Cristiano Ronaldo teve uma atuação abaixo de jogadores comuns, e como a gente bem sabe, acompanha o futebol, o Cristiano Ronaldo é nada comum.
Sim, não, isso que você falou é uma coisa muito importante, porque o Cristiano Ronaldo, ele voltou, né, como todo mundo pouco esperou, vamos dizer assim, com a velocidade, com a agilidade acima da média dele, que já é normal, né? Para um cara de 35 anos, que se cuida bastante, lógico, mas já tá não vou dizer final de carreira, porque realmente eu não sei quanto que o Cristiano Ronaldo vai querer parar de jogar, porque o cara tem futebol para muita coisa ainda, tem muita lenha para queimar. Mas, assim, ele voltou com físico melhor, que ele já tava. Optou também pra colocar aquelas, que foi até uma notícia muito comentada, né, aquelas travas de rubi nas chuteiras pra aumentar a velocidade e tudo mais. Só que assim, lógico, a gente não pode apedrejar o cara, né? Crucificar o cara, porque ele tinha parado por mais de 3 meses de jogar bola, realmente, voltou a treinar relativamente pouco tempo pra voltar a jogar, então o time até voltar a ter aquela pegada e tudo mais, vai demorar um pouco. E assim, querendo ou não, a gente até se destacou a figura do Messi aí no começo. Assim, o Messi também é do mesmo patamar ou até superior. Eu não vou entrar nesse mérito aqui de discussão quem que é maior, quem que é melhor que Cristiano Ronaldo ou Messi, porque senão...
Fica pro próximo podcast.
A gente vai se perder aqui nesse podcast. Mas assim, a gente tem que olhar também as equipes que os dois enfrentaram, entenderam? O Milan, uma equipe de tradição, uma equipe que realmente lá não ganha alguma coisa de expressão há algum tempo, realmente... Mas é uma equipe que tem sua camisa, que tem seu time, que é melhor que o Mallorca, que o Barcelona voltou A La Liga em cima do Mallorca, ganhou de 4-0, parecendo que estava jogando um jogo treino tranquilamente, jogando um jogo mais tranquilo do que uma semifinal de Copa Itália, entendeu? Então, tipo assim, a Sim. gente tem que colocar os devidos patamares das duas coisas, né? Eu acho, vocês depois comentem aí todo mundo, mas assim, eu acho que os dois voltaram... Ah, o Messi fez um gol, deu duas assistências, tá, normal, é o Messi, ele foi uma equipe pequena, vamos dizer assim, de pouca expressão, sim. Então, assim, o Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti que não é comum perder, também, mas quem bate erra, né? Ou quem erra bate. Mas assim...
Só erra quem bate. Só erra quem bate. Quem bate.
Mas assim, então é uma coisa relativamente tranquila de se falar, né? E, inclusive, eu falando do Barça aqui, até lembrei que o nosso tema aqui também, de novo, é o coronavírus e o futebol, né? Os impactos, futebol e tudo mais.
Uhum.
Que o Barça, ele tinha testado os atletas no começo da pandemia e tudo mais, e 5 atletas deram positivos, né? Pro coronavírus, no começo da pandemia. Agora já tava tudo tranquilo. E oito funcionários, entre todos que foram testados em todas as divisões do Campeonato Espanhol para voltarem, deram também positivo. Mas só mais uma informação para vocês aqui também. Mas assim, e isso tudo afeta, né? Isso tudo afeta, porque eu também a Juve teve todo aquele colapso, que foi um epicentro uhum. imenso. Então, assim, a gente tem que realmente colocar as devidas cautelas em tais coisas. Também, outra coisa que eu acho que muda muito no mando de campo, porque hoje, vocês vão concordar comigo, hoje dentro de casa ou fora de casa, pouco interessa, entende? Pouco interessa porque não vai ter a pressão da torcida, porque não tem torcida. O único grito que você escuta é do seu treinador, da sua equipe fora de campo. Então, assim, não tem aquela... Ah, tá, Lucas. Ah, mas tem aqueles efeitos sonoros, tudo mais. Ah, tá, mas não é a mesma coisa de uma torcida em massa, em peso, com rojão, com gritaria e tudo mais, com pressão, igual vira um caldeirão, né? Então, assim, a gente tem que pontuar muito bem esses detalhes pra gente não fazer uma análise precipitada, entendeu? Mas eu acho, assim, a minha opinião é essa, né, Bruno? Assim, se você uhum. tiver algo pra discordar, nos mostre.
Eu acredito muito no que você falou, a gente tem que ponderar todas essas situações, essa volta, mas assim, a gente esperava muito, né? A gente sempre espera, né? Porque o Cristiano Ronaldo e o Messi geraram essa expectativa na gente. São, né, mais de 10 anos aí que eles vêm liderando o futebol internacional e mundial. E acho que a gente só vai ter a dimensão do que eles realmente representam pro futebol quando eles pararem, né? Que espero que demore bastante, porque os caras são realmente fora de série. E você comentou, né, pra levar em consideração... A gente sempre acaba comparando, mas é realmente muito injusto, né? Comparar um Juventus e Milan e Barcelona e Mallorca. Não tem nem o que falar, né? Mas que a gente sempre espera do Cristiano Ronaldo que ele faça gols e que principalmente não perca pênaltis, né?
Não, e ele tem aquele fasto apelido de Penaldo, né? Que só faz o gol.
Então
ele não pode perder os pênaltis, né?
É um absurdo. Esse apelido aí... É muito só pra provocar, né? Realmente, ele faz muito gols de pênalti, mas porque se acontece e ele converte, ué, é gol, ué, né, mano?
Vamos. Exatamente.
Vamos seguir, né? E na outra, no outro lado da final da Copa da Itália vai ter a Napoli. A Napoli que não chegava na final da Copa da Itália tem. Desde 2013, né? Se eu não me engano, quando ganhou, venceu a Fiorentina. E o curioso foi que no jogo de ida eles ganharam da Internazionale, né? Foi no Napoli Internazionale. A torcida da Inter vai me matar se eu falar chamar de San Siro. Giuseppe Meazza, né? Lá no estádio da Inter. O Napoli ganhou de 1-0 no jogo da ida lá, mano, lá em fevereiro, bem antes da pandemia, tudo aquilo que a gente tava falando. A Itália nem precisa falar que epicentro mundial. Da doença, do coronavírus. Aí nessa retomada foi um empate no estádio do São Paulo, que é o estádio da Napoli, e ficou destaque pro Mertens, né? O Mertens marcou o gol e se isolou como o maior artilheiro da história da Napoli, passando o Hamsik, que já não tá no clube desde 2018, tá na China. E em terceiro lugar fica curioso que o Maradona, grande ídolo da história da Napoli, continua em terceiro. E o Mertens está ultrapassando o Maradona. muitos torcedores fanáticos diriam que o Mertens é maior que o Maradona.
Ah, não, não, não começa a discussão, não, não, fala um negócio desse, não, pô, os torcedores são muito, muito fanáticos, né, engraçado demais, o torcedor é muito fanático. Mas assim, é porque você é torcedor mais novo, é torcedor que acompanha o time faz pouco tempo. Maradona já, desde os anos 80, 70 e tudo mais, então assim, não dá nem pra gente entrar nesse mérito, né?
Mas assim, não cabe nem na mesma frase, né?
É, não cabe nem na mesma frase, não tem nem jeito. Engraçado dizer também que a Napoli teve alguns grandes ídolos, né? Assim, foi um cenário internacional, né? Careca, junto com o Maradona, que o Maradona diz até hoje, sempre eu acho que vai dizer que é o maior atacante com o qual ele jogou junto. É, Ramsey, que tá, não pode ser um ídolo imenso do futebol, tá, mas pra eles é um ídolo porque jogou muitos e muitos jogos, muitas e muitas temporadas lá. É, optou por isso, né? É um jogador amado lá. Mertens também, interessante dizer. E é Insigne também, é engraçado dizer também e tudo mais. Mas esse futebol italiano é uma das... Como a gente vai falar das cinco ligas aqui pra mim, né? Pra gente, na verdade. O futebol italiano, assim, após o futebol... Opinião minha, viu, gente? Opinião minha. Então, não tô colocando como verdade absoluta. Mas pra mim, o futebol inglês, lógico, é disparado, mais disputado, mais bonito de se ver e tudo mais. É quase aquele futebol perfeito, vamos dizer assim. É, depois, em segundo lugar, das cinco grandes ligas que eu tô falando, hein? Em segundo lugar, pra mim, viria o futebol italiano. Aí você vai falar assim, ah, Lucas, mas a Juventus ganha o Scudetto todo ano. Não sei o quê. Só que, gente, coloca por times, coloca por tradição, por camisa. Tá, beleza, as conquistas contam, mas tudo bem. Coloca por equiparação. O campeonato italiano, gente, tem Juventus, Inter, Napoli, Fiorentina, Milan, tem Roma, entendeu? Tipo assim, tem pelo menos uns 5, 6 times que são grandes na liga e que já fizeram muita história e que tem todo o potencial pra fazer uma história boa, pra fazer uma coisa interessante, entendeu? Aí assim, depois disso a gente pode colocar uma La Liga, tem Barcelona e Real Madrid que sempre fica entre os dois, que sempre ganha as coisas. É, Atlético de Madrid, só Europa League, eu acho que se eu fosse Atlético de Madrid jogava só Europa League pra sempre, e já não dá, de Champions League não vai rolar. Ah, eu eliminei o Liverpool agora, eu não vou entrar nesse mérito agora da Champions League que a gente vai falar mais no final. Mas, entendeu? Então é um Valência que não dá pra equiparar com os outros times, um Sevilla também que não, ela é essas coisas. Aí depois vem as ligas, vamos dizer assim, mais amadoras, né? Eu vou dizer amador também, se quem quiser me linchar, me linche. Mas, tipo assim, futebol francês, gente, me desculpa, mas futebol francês, futebol alemão, é o mesmo patamar de futebol escocês, futebol da Índia, é a mesma coisa, pra mim é a mesma coisa. Tem um time... que já ganha.
Esse podcast vai ficar polêmico.
Não, tem que ficar mesmo. É um time que ganha o mesmo título há 400 anos. Ah, Juve, não vem me falar de Juventus, não, que a gente já passou disso. O PSG nunca ganhou a Champions, nunca ganhou nenhum título internacional. Não dá pra você falar nada. O Bayern ganhou? Porra, o Bayern, beleza. O Bayern dá pra você falar, tranquilo. Mas o Dortmund não ganha. O Leipzig tá estourando agora... também tem que construir uma trajetória, entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião, se vocês quiserem concordem comigo, se vocês quiserem me linche, mas comente, me manda direct lá nas páginas e tudo mais, e vamos discutir que esse é o bom do futebol, sem briga, só amizade, porque futebol não é pra se matar, é pra amar.
Nossa, mas a repercussão disso aí, não sei não, vai te dar uma dor de cabeça, meu amigo, enfim. vou até aproveitar, não vou deixar de... colocar minha opinião, eu acho que hoje a Premier League e a La Liga são as ligas mais disputadas, discordando um pouco de você.
Rapaz, não discordo de mim não, porque você é convidado, semana que vem você não aparece.
Vou colocar minha opinião, vou colocar minha opinião aqui, tá ligado? Vou falar também que já que é pra ter o debate, tem que ter opiniões contrárias, se todo mundo fica tá concordando com tudo, não vai pra frente.
É lógico.
Vai pra frente. E eu acho que a Bundesliga tem crescido bastante também nos últimos anos. A gente tem, né, visto projetos como o do RB Leipzig emergindo com grandes nomes hoje do futebol internacional. Tem até, a gente pode falar mais pra frente do Timo Werner, né? E o time do Leipzig em si, que tá dando o que falar, tá classificado já, né, na Champions League. E não é daqueles times que a gente logo colocaria de cara para classificar no futebol alemão. Mas o que você tem, o que você afirmou aí da Série A ser a segunda liga mais disputada, eu concordo, tem times muito grandes e vários times, né, já fizeram muito pelo futebol. Só que tem muitos times que são só tradicionais e a gente acaba supervalorizando eles. Por exemplo, eu não acho a Roma grande em questão de títulos, mas ela é tradicional e tem muitos ídolos e tem muita contribuição para o futebol, principalmente da relação com jogadores brasileiros criadas lá com o Falcão. A Fiorentina teve o Edmundo, a Udinese, né, com o Zico. Então, eu acho que é meio que a gente tem uma ligação mais forte do futebol brasileiro com o futebol italiano, justamente porque os grandes craques aqui do Brasil iam para a Liga Italiana, que na época, nos anos 90, 80, 90, né, era a grande vitrine do futebol mundial. Até um pouco dos anos 2000, né, a gente viu o Adriano estourar por lá. É muito válido, mas desde a... acho que coincide com a queda do Milan, a queda do interesse pela Série A. Então, agora que está retomando, né, a Série A, para finalizar, né, a Copa Itália vai acontecer a sua definição amanhã.
Tá, lembrando que a gente está gravando uma terça-feira, dia 16, isso, né? E a final da Copa Itália acontece dia 17. Coincidentemente, no mesmo dia que o campeonato inglês volta. Então, assim, a chance de estar só a mãe dos jogadores assistindo essa final da Copa Itália é muito grande. Então, tipo assim, toda audiência tá, for para a Premier League, logicamente. Mas vamos seguir, né? Sem mais polêmicas.
Sem mais polêmicas. Só para finalizar, que a Série A dos últimos anos, talvez a desse ano seja a mais disputada. Porque a Lazio está muito bem classificada, está a 2 pontos da líder Juventus, então a Lazio vinha jogando muito bem antes da paralisação. O Immobile é um dos grandes artilheiros da temporada, então acho que a Lazio pode querer aprontar. A Juve, né, como sempre, é muito forte. A Inter correndo por fora e em terceiro lugar, meio que... perdeu um pouco do gás antes da quarentena, quem sabe volta agora. Então, acho que das 5 grandes ligas, acho que a mais disputada, assim, em questão de título, é realmente a Série A.
Não, é isso mesmo. Então, passando aqui para as próximas ligas, que a gente já falou do Mestre, do Barcelona, é pontuar um pouquinho mais a Liga Espanhola, que também voltou, né, tudo mais. Voltou com a vitória do Real Madrid, com o Sir Marcelo, lateral, melhor lateral esquerdo do mundo. Na atualidade, já faz uns 200 anos, o Marcelo meteu o gol dele, fez a homenagem dele para também os movimentos antirracistas e de defesa dos direitos dos negros. Foi um ponto muito legal na comemoração dele. Sem dizer que o Benzema também arrebentou com o jogo, meteu o passe, o Kroos fez um golaço, é incrível como aquele homem só faz gol bonito, o cara não faz gol feio, é impressionante. E o senhor...
lembra até o Dodô, né?
Aham, é lá Dodô. E o senhor Courtois só catou contra o Brasil nosso, o senhor Courtois só acabou com o nosso sonho de sexo, mas tudo bem, um dia a hora dele vai chegar.
Você comentando do Courtois, fica até engraçado, porque justamente o Real Madrid parece que contrata os jogadores por partidas que os jogadores fazem em Copa, né? O Courtois não foi o primeiro, o James Rodríguez é um exemplo dessas contratações precipitadas do Real Madrid. E o Courtois falhou no gol, né? O Real Madrid ganha de 3-1 do Eibar. O Real Madrid que está jogando no estádio do Real Madrid B, né, o Castilla, que é o estádio Alfredo Di Stéfano, por conta de algumas reformas que estão acontecendo no Santiago Bernabéu. Então, por enquanto, eu acho que, não sei se até a Champions, né, eles deram uma garantia aí, grande parte da temporada vai ficar, o Real Madrid vai mandar seus jogos no estádio do Castilla.
Exato. E vale destacar, né, que o campeonato espanhol voltou com o clássico Sevilha e Betis, né? Que o Sevilha ganhou do Betis de 2-0, tranquilo. O Sevilha também tá vindo bem no campeonato, já tá em terceiro. O Atlético de Madrid empatou, já tá em sexto lugar, não cheira nem fede. Mas do campeonato espanhol é mais ou menos isso que a gente tinha que dizer, né? Assim, o Barça é importante dizer também que a luta pelo título tá grande, né? Porque o Barça e o Real estão só a 2 pontos de diferença cada um. É, então, assim, qualquer tropeço do Barça, o Real pode assumir liderança. Qualquer tropeço do Real
Barça.
O Barça pode disparar, né? Então, vamos cenas para os próximos capítulos. Então, Bruno, se você quiser partir pro próximo campeonato, para a próxima realidade de futebol que nós temos, tá toda com você.
Vambora. Da Espanha para a Alemanha. Né? A Espanha, que foi um grande epicentro da pandemia do coronavírus, teve amplamente sua questão sanitária revista, né? E a gente vai para um lugar que fez talvez o melhor, um dos melhores tratamentos com relação à pandemia do mundo do futebol, né? Estamos focando aqui no mundo do futebol. A Alemanha já reiniciou o campeonato, acho que vai completar um mês. Vai completar um mês daqui, acho que amanhã, né? Bom, estamos bem próximos, faz um mês que a Alemanha retomou o campeonato mesmo, então os treinos muito mais tempo já. E parece que, assim, a gente estava esperando por futebol, veio a Bundesliga, todo mundo fissurado em Bundesliga e o campeonato pode acabar hoje.
É, exatamente.
O Bayern tá liderando por 7 pontos. O vice-líder é o Borussia Dortmund, como, né, a gente se acostumou a acompanhar, né? E com uma vitória simples, o Bayern de Munique já garante o seu título hoje. Vai jogar contra o Werder Bremen daqui a pouco. Com 2 rodadas sobrando, mesmo com uma vitória do Dortmund, o Bayern vai conseguir o seu 8º campeonato consecutivo. 8 títulos em sequência, um domínio completo do campeonato alemão, que a gente se acostumou a ver, mas que a gente sempre torce, né, para ter mais disputa. Só que o Bayern vem mostrando uma gestão incrível de futebol, de renovação, né, mostrando com Gnabry, Coman, Lewandowski, não preciso falar muito, porque se eu falar muito ele mete um gol no meu time. Cara, é um absurdo.
Exatamente. Não, é até engraçado você falar, só quero pontuar algumas coisas aqui. Eu falei mais cedo, levantei aquela polêmica lá das ligas, né? Mas, Campeonato Francês, PSG, 7 vezes campeão consecutivo. Alemão, Bayern, 8 vezes campeão consecutivo, que vai ser hoje, que não tem sombra de dúvidas. Juve, também campeão consecutivo não sei quantas vezes, já que ela é campeão consecutiva. Então, assim... Eu falei que em questão de competitividade, sim, o campeonato italiano é o segundo pra mim. Lógico, mas a gente não pode deixar de ressalvar esses dados, né? Mas já a Premier League, que a gente vai entrar agorinha, vira e mexe, tem um campeão diferente, tem pelo menos uns 6 times, o famoso Big Six, né?
O Big Six, né?
Que é capaz de disputar título de perto, e tem aquelas equipes também que sempre batem na porta, né? Que sempre vão também, tipo o Leicester, que foi campeão recentemente, um clube pequeno, que conseguiu ser campeão. Mas por quê? Porque lá tem um futebol considerável, né? Assim, de todas as equipes. Tem um financiamento equiparado de cotas de TV, de patrocínios e tudo mais. Então, assim... Dá pra fazer um futebol legal, dá pra fazer um futebol que não tem hegemonia de um só clube, ou de 2, ou de 3, que seja. Dá pra fazer um campeonato legal, nivelado por cima, entendeu? Não nivelado por baixo. Não com péssimos jogadores e péssimas gestões, e nada disso. Mas muito pelo contrário. Clubes que faturam bem, que compram jogadores bons, que tem um nível de futebol bom, um nível de futebol bonito... Que qualquer jogo que vocês forem ver do campeonato inglês, seja o West Ham versus, sei lá, versus Leicester aqui, igual eu falei pra vocês, cara, vai ser um jogo bom, vai ser um jogo legal, vai ter muitos gols, vai ter jogadas bonitas, vai ser um futebol bom para os olhos, vamos dizer assim. E outro ponto também que eu quero tocar, que a gente tava falando no campeonato alemão, né? Cara, como os alemães conseguem entrar pra história de várias maneiras, né? De várias facetas, é impressionante.
Exatamente.
Tanto boas como os ruins. Mas a gente tem que ressaltar as coisas boas também. A primeira liga a voltar, um mês atrás, foi amplamente contestada. Mas se um jogador der positivo, a liga toda para, não sei o quê. Realmente, é um... É um argumento considerável, um argumento plausível. Mas assim, os caras têm totalmente controle, têm total controle, seguem as regras à risca de tudo, não pode, não pode. Os jogadores chegam no estádio já vestidos, usando seus uniformes, vão para casa, levam seus uniformes para lavar em casa, e nos treinamentos, treinos escalonados, com pouco contato também, testagem direta. Sem torcida, não tem preocupação nenhuma com isso. Jogadores, todo mundo respeita, todo mundo consegue ter um futebol, consegue ter um entretenimento, consegue ter seu trabalho de volta. Então, assim, a Alemanha também, que teve muitos casos, que já fizeram totalmente o isolamento social, eles já conseguiram controlar bastante a situação. Então, assim, é um país que merece as minhas palmas, merece meu reconhecimento, porque os caras não brincam. Em questão de evolução, tanto social quanto esportiva, que seja, que a gente tá falando aqui, os caras dão um show, uhum. Os caras são tão de parabéns, né?
Tem que realmente tirar o chapéu pra organização da Bundesliga. Todos os protocolos foram amplamente cumpridos, né? Assim, sem muitas exceções. Não tem muito o que falar, só tem que tentar espelhar, sabe? A Alemanha, novamente, sendo exemplo de preocupação sanitária e social. Então, se a gente conseguir fazer, sabe, algo parecido aqui no Brasil, acho que a gente só tem a ganhar, o que não parece estar muito na perspectiva dos nossos dirigentes, né?
Infelizmente, é complicado falar disso, né? Só uma coisa que eu lembrei aqui também, Bruno, assim, que vem ao caso do futebol alemão, engraçado, que eu vi até uma publicação ontem. Cara, como que existem jogadores que nasceram pra machucar, né? Que nasceram com talento grande e machucar. O Roy, gente do céu, o Roy é um jogador do Borussia Dortmund que ele já recebeu inúmeras propostas pra sair, o cara sempre honrou a camisa, o cara tem meu respeito por isso. Um puta talento, um cara, assim, fenomenal, mas é impressionante o quanto machuca na carreira. Ele já tem 31 anos, acumula mais de 40 lesões na carreira, pra ser exato, 43 lesões na carreira. E pra ser mais exato ainda, ele já perdeu de dias de trabalho, né, dias jogando bola profissional, 964 dias até ontem, né? Hoje completa 965, ou seja, quase 3 anos da carreira do cara. O cara começou com 18 anos de idade, tá com 31, quase 3 anos da carreira do cara, machucando. O cara tem uma média de quase mais de 3 lesões por ano, que o deixa impossibilitado de continuar o futebol dele. Na Copa de 2014, o cara era pra ter sido campeão do mundo aqui no Brasil, o cara conseguiu, ele não, né, gente, lógico, mas ele conseguiu quebrar a canela um pouco tempo antes de ir pra Copa do Mundo. Assim, é impressionante, cara, o cara tem muito futebol, é rápido, é ágil, é muito bom de bola, mas ele não consegue ter sequência, ele não consegue por causa de todas essas lesões, é impressionante. É só um adendo que eu tive que fazer aqui, que eu fico grilado com a situação do cara, que eu queria muito ver o futebol dele, ele não consegue, né? Nem porque ele não quer, porque a saúde dele é podre, é impressionante.
Eu não sei se é azar, se ele não se cuida direito, ele lembra um pouco o Derrick Rose, né, pra quem gosta de NBA e acompanha um tempo, foi, sabe, auge físico gigantesco, sabe, MVP, disputando títulos, impressionando todo mundo, trazendo a torcida, um monte de gente que hoje acompanha o Dortmund, né, por causa dele, por causa daquela geração que chegou na final em 2013, né? O Mario Götze é outro cara que também parece que teve muito problema com lesões, então é realmente complicado. Eu acho que se o Reus e o Götze tivessem menos lesões, né, menos problemas com a saúde deles, acho que o Borussia ia conseguir chegar, meu, pra bater o Bayern de frente e quem sabe ganhar mais títulos nesses últimos 8 anos, né?
Sim.
E é isso, mano.
Não, é só mais uma coisa também, que a gente já tá falando de jogadores, né? Lúcio, ele tinha desesperadamente que ganhar, tava já no final do jogo, aos 95, o cometa Haaland, como todo mundo tá dizendo, mais uma vez ele recebeu uma bola na área, cabeceou, último segundo de jogo, ele fez 1-0 pro Borussia, que ainda conseguiu reanimar um pouco as esperanças de título do time, né? Agora vamos ver com essa definição do jogo de hoje.
Vai, Vai ter que secar o Bayern pra caramba, né?
Sim, é, não tem jeito, né? Então, vamos passar, tá com você.
Vamos passar da Bundesliga pra liga que... Né, nisso aí a gente concorda, né? Que é a liga mais disputada do futebol internacional e não tem como, né? É um grande produto, né? Produto comercial, produto esportivo muito prazeroso e muito bem organizado, que é da Bundesliga pra Premier League. Talvez um caminho que Timo Werner esteja fazendo, né?
Timo Werner?
Do RB Leipzig foi anunciado que o Chelsea pagou a sua multa rescisória e estaria indo, né, trocando a Alemanha pela Premier League. É um grande atacante, porém o Chelsea nos últimos anos tem se mostrado um verdadeiro cemitério de camisas 9, né? Todos os caras camisas 9 que estouravam em algum outro clube chegavam no Chelsea e não conseguiam desempenhar o mesmo futebol. O último grande nome, né, foi o Drogba, e já faz, né, 8 anos desde que o Drogba conseguiu levar o time à Champions League. Depois teve o ano de 2015.
Você acha, Bruno, vou fazer uma pergunta aqui pra você. Você acha realmente que o Diego Costa não conseguiu fazer boas partidas? Até o Fernando Torres também teve uma boa passagem pelo Chelsea. Você não acha que, assim... E hoje também o Chelsea tá com dois atacantes muito bons, novos lá. E vem também o Werner, quase certo. Mais um atacante novo também, né? Com um time bastante interessante, vamos dizer assim, na próxima temporada, com o Ziyech, que veio do Ajax na última temporada, com o Kanté voando como volante, um possível Gerson aí do Flamengo, então tá especulando nessa possibilidade, os dirigentes do Flamengo já disse que não vão ter nada. Mas
Felipe Coutinho?
Nunca se sabe. Felipe Coutinho também, que tá sempre atendido pelo Guardiola no City, impressionante como o cara tem ainda mercado, né? Ele dizendo The Sun, o The Guardian, o The Sun, que ele ligou pessoalmente pro Klopp, né, pro Jurgen Klopp, o ex-treinador dele no Liverpool, pediu
pra voltar,
vamos ver o que vai desenrolar, porque o Bayer não vai exercer a opção de compra dele, o Barça também já não quer mais, então assim, o cara, será que ele tem a cabeça fraca mesmo, será que... Eu acho que ele fez uma escolha mal, muito lógico, a gente erra, a gente não tem disso, sabe? A gente erra mesmo, mas eu não vou crucificar o cara nem nada disso, não tô aqui pra isso. Mas eu acredito no futebol dele, já demonstrou que é um ótimo jogador quando ele está na posição certa dele, quando está bem. No Liverpool ele era 10, incontestável, titular, fazedor de gols.
Saiu na hora errada, né?
Saiu na hora errada, que...
Saiu antes de cantar o parabéns da festa.
Ele quis fazer outras coisas, né? Mas assim, vamos deixar esse papo de lado. Mas essa pergunta que eu deixo pra você. Você acha realmente que o Timo Werner aí no Chelsea, ele não é uma boa escolha pra ele estourar pro futebol dele e tudo mais?
Eu acho que é uma ótima escolha pro Timo Werner e uma ótima escolha pro Chelsea, porque eu acho que o Chelsea não vive mais, não tem mais a mentalidade dos últimos anos que fizeram o Chelsea deixar de figurar entre os grandes times ingleses, né? Conquistou as últimas Premier Leagues. Ainda com o Diego Costa, você falou, né? Teve o Drogba, depois teve o Diego Costa. Tipo, ele teve uma boa temporada em 2015, sim, só que depois ele caiu de produção, até que voltou pro Atlético de Madrid e por lá também não, né, não tem encontrado o seu auge físico. E eu acredito muito que o Chelsea realmente virou cemitério de camisas 9, porque a gente viu o Morata indo pra lá e não dando certo. O Morata que tava, sabe, era todo mundo querendo, o Chelsea contratou, achou que ia, acabou não funcionando. O Torres, ele chegou bem, a gente lembra, né, dos gols, do gol que ele fez, né, na classificação pra final da Champions League 2012. Depois disso, ele não conseguiu, ele nunca mais foi aquele Fernando Torres que chegou a concorrer ao prêmio de melhor do mundo jogando pelo Liverpool, né. Então, realmente é muito ruim. E entre outros camisas 9 que o Chelsea tentou fazer vingar e acabou sendo um completo desastre. Então, acho que o Werner, ele é diferente, ele chega com uma idade diferente, ele tem uma dinâmica de futebol diferente dos outros camisas 9 que não deram certo, né, que não deram certo. Então, acho que ele tem tudo para dar certo. O Chelsea tá montando uma boa base, né? Não é tradicional do Chelsea ter grandes jogadores, assim, seus principais jogadores do meio para frente sendo ingleses. Então tem o Mason Mount, tem o Tammy Abraham, que estão conseguindo desempenhar um bom futebol. Tem o Hudson Odoi, que, né, mesmo com as polêmicas, é um bom jogador. Eu acredito bastante nesse Chelsea. O Lampard é um bom, tem se mostrado um bom técnico, conseguindo, né, avançar com esses jogadores. O William pode sair, quem mais o Chelsea pode contratar, porque já está duas janelas de transferência sem contratar. E o Ziyech é excelente jogador. Com ele e o Werner, acho que o Chelsea pode voltar aos seus grandes tempos do começo da década de 2010.
Não, e só mais um comentário aqui final da futebol inglês, né? Que amanhã, igual eu disse, dia 17, volta às atividades do futebol inglês, depois de muitas conversas, muitos preparativos para a volta. Volta com, deixa eu pegar aqui, os confrontos. Voltam com jogos entre Sheffield United e Aston Villa. City Arsenal também é um bom clássico para a gente ver. E mais um debate aqui rapidinho, ô Bruno. Você acha, cara, que mesmo assim, mesmo com o campeonato inglês voltando, você acha que já não poderia declarar o Liverpool como campeão, não? Pela primeira vez como Premier League? Porque, assim, o time já tá... Não foi campeão temporada passada, não sei como, que o City... É impressionante, um time que faz mais de 100 pontos no campeonato, mais de 100 pontos, cara, vocês estão entendendo, gente? Mais de 100 pontos, os caras quase ganharam todos os jogos do campeonato, tava invicto até pouco tempo, então assim, essa temporada ele veio pra realmente falar assim, gente, 2020 não passa nossa temporada de campeão da Premier League, parou por causa do coronavírus, até esse cara meio assim, nossa, será que vai cancelar? Será que vai dar o título pra gente? Como é que vai ser? Como é que vai deixar de ser? Mas assim, o time já tá, sei lá, 20 pontos, 20 e tantos pontos na frente do segundo colocado, com mais de 80 pontos também, com poucas rodadas pro fim do campeonato. Assim, eu acho que realmente nem... Lógico, vai acabar o campeonato, a gente vai ver o Liverpool voando, mas assim... Em muitos anos, vou dizer pra você, em muitos anos, é um campeonato inglês que, assim, a gente já viu que desde o começo já teria um despontado campeão, né? Que é o Liverpool, que realmente tá voando, tá há muito tempo bem, um melhor, eu vou dizer assim, que é o melhor elenco, o melhor futebol desempenhado na Europa há uns 2 anos já, 2, 3 anos mais ou menos. Então, assim, é engraçado isso, né? Outro ponto também pra eu já te passar a palavra, que eu lembrei aqui também, quanto ao coronavírus e o futebol, que em outra contrapartida, né, outro time de Londres, o Tottenham, fez um empréstimo imenso no Banco da Inglaterra de 175 milhões de euros para equilibrar as contas devido à crise que o coronavírus implementou, né, para pagar funcionários, para ter as suas contas em dia mesmo, para não entrar em colapso financeiro. Um time que teve seu auge, porque o Tottenham no cenário europeu e mundial, pra mim é um time assim, vamos dizer assim, mais ou menos igual aqui no Brasil, mais ou menos igual o Internacional, vamos dizer assim, foi um nome que vem na minha cabeça aqui, que não ganha muitas coisas, mas, tipo assim, sempre tenta fazer algo. Mas, assim, o Tottenham não tem um título de expressão, não tem muita história. É um time... Desculpa que a torcida internacional que vai me xingar, que vai me falar. Mas, assim, eu sei que o Inter já ganhou o Mundial, eu sei que o Inter já ganhou o Libertadores. Eu sei disso, tá? Mas eu tô falando, assim, em questão de meio nacional aqui. O Inter não ganha o Campeonato Brasileiro há muitos anos, né? Vamos deixar pontuado. O Inter não ganha o Campeonato Brasileiro há muitos anos. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer com o Tottenham. Eu posso ter sido feliz na escolha do time? Posso. Me desculpe. Mas foi o primeiro que veio aqui na cabeça. Ao vivo é assim mesmo. Gravação é assim mesmo. Mas assim, o Tottenham meio... E assim, eu coloquei o exemplo do Tottenham aqui em questão de fazer esse empréstimo por causa do coronavírus. Mas muitos outros times, como a gente já pontuou no podcast passado, né, Bruno? Muitos outros times também que serão treinado nacional com problemas financeiros. Mas é bom a gente pontuar nisso, né? Os seus comentários finais sobre o campeonato inglês, meu amigo.
O que você levantou é realmente o mais importante que a gente tem a falar da Premier League. Primeiro que o Liverpool, meio que, né, falar primeiro do Liverpool, que tá 25 pontos na frente do City, então é do tipo assim, cala a boca, Guardiola, né, temporada passada o Liverpool, meu, jogando muita bola, e o City jogando muita bola, né, não fez mais de 100 pontos à toa também, e acabou se sagrando campeão, e o Liverpool ficou com aquele gosto amargo, que conseguiu traduzir isso em excelente futebol nessa temporada, e abriu 25 pontos, na liderança, não é à toa, jogou, ficou muitas rodadas invicto e merece muito o título. Seria uma pena gigante se o campeonato fosse cancelado e não fosse dado o título para o Liverpool. Só que mesmo com esse cancelamento e dando o título para o Liverpool, se, né, caso fosse cancelado, ia ser aquele gostinho ruim de novo. Parece que o Liverpool só tem... sabe, azar nas coisas, faz mais de 100 pontos, mas não é suficiente, abre 25 pontos de vantagem na temporada seguinte e não é suficiente para ganhar um título. Realmente o coronavírus impactou muito, e o Liverpool, depois de, né, primeiro título na era moderna da Premier League para conquistar e já acontece tudo isso, é realmente... muito azar, é uma pena, a gente só tem que lamentar, mas que o Liverpool, é o que você falou, é o melhor futebol dos últimos 2 anos, né, no mundo, e eu acredito que, mesmo com essa vantagem, a Premier League não vai deixar de ter audiência, não. Tem o Sheffield United, que nem você comentou, que a Premier League sempre tem o Big Six, né? A gente trata do Big Six como os grandes favoritos ao título e vagas da Champions League, mas sempre aparece alguns outros times de menor expressão, menor orçamento, menor tradição, que acabam surpreendendo, né? O Leicester em 2016 foi campeão, o Wolverhampton vem há 2 temporadas com um grande trabalho lá do Nuno Espírito Santo, e esse ano uma das grandes surpresas ficou pelo lado do Sheffield, ele ainda pode disputar vaga direta para a Europa League. Ele e o Arsenal que vai pegar o Manchester City, então vai ser uma briga interessante, não, né, o título já está praticamente definido, mas as outras vagas podem gerar grandes jogos ainda nessa volta da Premier League. E finalizando, você falou do Tottenham, comparou um pouco, eu compreendi a sua comparação com o Internacional, mas que para mim foi meio injusto com a torcida do Inter, que o Inter já tem campeão de tudo, né, campeão da Libertadores, do Mundial, da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Realmente a situação do Campeonato Brasileiro é algo que o Inter tem que buscar, tem que almejar o Campeonato Brasileiro, porque faz mais de 30 anos, né, se eu não estou errando algumas contas aqui, que não ganha o Campeonato Brasileiro, um time tão gigante quanto o Internacional. Mas é o que eu acho que, né, você quis dizer o seguinte: o Tottenham, a gente sempre espera que ele chegue para disputar o título, porque tem um time bom, tem grandes jogadores despontando, mas que chega sempre no final meio que perde o gás. É a mesma coisa que a gente fazia nos comentários sobre o Internacional, né? O Inter tá com um bom time, hein? Vai brigar. Aí começa o campeonato, chega lá no meio, depois perde e acaba conquistando uma vaga para Libertadores. Então é mais ou menos esse paralelo entre o Tottenham e o Internacional. E esse empréstimo do Tottenham só mostra como que os impactos financeiros do coronavírus no futebol não afetam só o Brasil, né? A gente sempre fica se espelhando no futebol internacional, nos times lá de fora que falam que não tem problemas financeiros. Não, eles têm sim. O Tottenham está sofrendo porque o time titular deles é muito caro para a folha salarial que eles têm, para a arrecadação que eles estão tendo. Então, é aquele negócio, eles estão com um time titular que é caro, e o banco não é ao mesmo altura, então o elenco acaba ficando mediano, né? Então esse empréstimo, vamos ver. Tomara que o Tottenham consiga se reerguer, né? Então José Mourinho, The Chosen One, vai ter que se virar lá, porque contratar acho que não vai ser tão cedo que o Tottenham vai conseguir.
Exatamente. Desculpa já mais uma vez a torcida do Inter, foi esse paralelo que eu quis dizer. Não me matem, não para de seguir a gente, pelo amor de Deus. Mas vamos seguir aqui com a última liga, a Ligue 1, campeonato francês, que foi muito errado de cancelar, né? Os dirigentes do futebol francês desesperaram, cancelaram já de pronto o campeonato francês, declarando o PSG heptacampeão, rebaixando o Toulouse e outros, e o Amiens também, se não estou enganado.
O Amiens, isso.
Isso. E o Lyon também, tá, não foi campeão e tudo mais, mas eles estão, esses três times também, Lyon, Toulouse e Amiens, estão na justiça para tentarem voltar ao campeonato francês, porque eles alegam que precisam voltar para disputarem, para ter sequência de jogos, para tentarem sair da degola. E o Lyon também, como a gente vai debater mais um pouco para frente, voltar às atividades com jogos mais regulares visando a Champions League. Então, é um futebol que eu tenho as minhas duras críticas. É um futebol que, para mim, igual eu já te disse, beira o amadorismo. É assim, que já não tem disputa há muito tempo. Não sei nem se pode ser considerado uma das cinco grandes ligas do futebol europeu, porque para mim o campeonato brasileiro é anos-luz, por exemplo, na frente do campeonato francês em questão de competitividade, de equiparação dos times. Então, assim, eu acho que eles vão ter que acabar voltando o campeonato francês, porque tem algumas estrelas também, até que tivemos as últimas notícias também que o Thiago Silva já não vai renovar com o PSG, já vai sair, tá até tendo uma comoção da torcida do Fluminense para ele voltar para cá. Vamos ver como é que vai ser se enrolar essa história. Cavani também não vai renovar. Tem alguns jogadores também sendo pretendidos lá. O Felipe Coutinho também, como a gente quer, muito bem especulado. Também tem, como sempre, né? Também tem proposta de lá, parece. Mas assim, é meio complicado falar do PSG, porque eu acho que pior, ou no mesmo patamar do Tottenham, vamos dizer assim, está o PSG, né? Que depois daquele 6-1 na volta contra o Barcelona, eu desisti totalmente daquele time. Eu vi que ali não vai mais pra frente, que o time não tem camisa, que o time não tem tradição. E é uma liga grande, né? É um time, vamos dizer, grande nacionalmente e que tem uma certa expressão no cenário mundial pelos seus jogadores, pela sua capacidade de compra. Então, assim, foi um erro. Eu acho que foi um erro muito grande deles terem cancelado assim, o futebol francês. Por causa das arrecadações também, do dinheiro que rola muito grande, perda muito grande nisso tudo. Eu deixo para você as suas considerações finais para a gente pular para a Champions League, mas assim, esses são meus pontos. Eu não sei se vocês vão concordar, eu já sei que esse podcast que já estão grilado comigo, já estão puto, mas essa vai a minha opinião aí, e deixo com você, Bruno.
Fechou, depois de colecionar essas polêmicas aí, Lucas, eu vou ter que me posicionar de certa forma também, vamos lá. A Ligue 1 realmente tomou uma decisão muito precipitada com relação ao cancelamento do campeonato, porém, na última semana, a Federação Francesa, né, decidiu por cancelar os rebaixamentos, né? Toulouse e o Amiens, que tinham sido rebaixados, acabaram entrando na justiça, né? A questão do Lyon era mais para retomada do campeonato, porque ainda estava buscando vaga direta de Champions League. E saiu, né, na última semana aqui no Goal.com, que é a plataforma do Terra Futebol, que a Federação Francesa decidiu por voltar atrás na decisão do rebaixamento. Então o campeonato continua até esse ponto cancelado, só que o Amiens e o Toulouse não serão rebaixados. Então eles vão estudar para a próxima temporada eles conseguirem disputar a Ligue 1 com 22 times, né? E é realmente o que você falou, beira o amadorismo, não só pelas questões da forma de disputa, da competitividade, de certas decisões tomadas, né, como esse cancelamento, mas também tem outras questões no que diz respeito a transferências de jogadores, que na França os jogadores não têm multa rescisória, do tipo, eles não têm, é algo que já está amplamente adotado em outros campeonatos. Todos os campeonatos têm, todos os jogadores têm, outros campeonatos, menos na Ligue 1. Então é realmente complicado, a Ligue 1 tem gerações, né? Gerações de times que controlam a Liga, né? Foi, por tempo, o Saint-Étienne, que até hoje é o maior campeão da Ligue 1. Foi, depois, o Olympique de Marseille, no começo dos anos 2000, com o Juninho Pernambucano. Foi o Lyon, e agora é o PSG que tá realmente comprando o ingresso para ser um dos grandes do futebol mundial e que, assim, já puxando um pouco para a Champions League, tem grande chance de avançar bem, coisa que não conseguiu nas últimas edições. Então o PSG, mesmo você falando que, né, é o time que você viu que depois de 6-1 não vai mais para frente, acho que conseguiu um bom fôlego, né? O Marquinhos jogando muito bem, o Gueye entrando no meio de campo, o Verratti voltando a jogar muito bem, e principalmente o Neymar, quando ele quer jogar, é realmente de se encantar os olhos. A gente viu nas oitavas de final contra o Borussia Dortmund, o PSG não jogou o segundo tempo tão bom lá em Dortmund, acabou perdendo, mas quando, né, já sem torcida, na volta no Parque des Princes, o Neymar fez assistência e fez o gol. Então, participou ativamente de todo o jogo. Então, a gente sabe da capacidade que o Neymar tem de resolver jogos. E se você quiser, eu já puxo aqui da Champions League. Já mencionei.
Já pode puxar já. Bom, já pode começar. E bora.
Vambora. Então, os classificados para a Champions League. A gente está falando aqui da retomada dos campeonatos do futebol internacional. E a UEFA já divulgou que a intenção é retomar a Champions League em agosto, né? Vai ser em sede única, Lisboa, como você, bem, a gente estava conversando antes, né, Lucas? Uhum. Então a gente já tem os classificados para as quartas de final. A gente tem o PSG, que ganhou do Borussia Dortmund, acabei de comentar sobre a atuação do Neymar. Atalanta, que é uma grande surpresa, um grande time que todo mundo está meio que pegando para si, né? Porque é um time pequeno. Na Itália, que tá fazendo uma excelente campanha. Ganhou, passou do Valência.
Passou do Valência. Atropelou o Valência. Não tomou conhecimento do coitado do time do Valência. Arrebentou.
Foi realmente placares bem elásticos, tanto na ida quanto na volta. A Atalanta mostrando que é melhor os grandes que forem enfrentar ela abrirem bem os olhos, porque o Ilicic e o Papu Gomes estão, ó, voando. E a gente comentou do Tottenham. O Tottenham foi desclassificado pro Leipzig. Foram jogos onde o time do Tottenham já estava mostrando toda a sua fragilidade nessa temporada, e o Leipzig mostrando o porquê que é a grande sensação do futebol alemão. Passando rapidinho por esses classificados, tem o Atlético de Madrid, que você até comentou que não tá numa boa posição dentro da La Liga, mas que o Diego Simeone tá apostando todas as fichas na Champions League, porque eliminou o Liverpool, né? Ele até,
cara,
comentou...
É importante ressaltar como, assim, o Simeone, ele consegue reavivar aquele time do Atlético de Madrid, né, cara? Coloca todo mundo pra trás, se for preciso, coloca dentro do gol, mas conseguiu ganhar do Liverpool, impressionante, dentro de Anfield. E assim, passou e tirou um dos imensos que era favoritaço ao título. Tá esperando a definição dos confrontos, mas assim, tem uma grande chance na mão mais uma vez de avançar a final. E vamos ver o que vai acontecer com esse time, né? Assim, impressionante, cara, impressionante.
Realmente muito bom. Até na volta da La Liga, o Simeone fez um experimento, né? Pra quem gosta de muitos volantes, colocou o Marcos Llorente, que era volante, colocou como atacante. Fez esse experimento, acabou não dando muito certo, não trouxe a vitória, mas o que a gente pode esperar do Diego Simeone são sempre grandes atuações, né, na beira do campo. O time dele muito, muito forte, e ele mesmo disse, estava até comentando comigo antes da gente gravar, que agora o favoritaço é o Atlético, né?
Dizendo o... Ai, tá engraçado. Dizendo o presidente da Atlético, eu acho que como a gente eliminou o atual campeão, a gente já devia ser declarado campeão nessa temporada da Champions League, fica assim bom pra todo mundo. É um brincalhão, né?
O cara tá... Né, foi um montão de brincadeira, mas que é meio do tipo aqueles comentários de bar, né? De boleiro mesmo. Ah, meu time ganhou do seu, se o seu foi campeão, eu sou campeão em cima do seu. Então, é aquele famoso jogo valendo um refrigerante. Que a gente dá a vida.
Boa.
Então, esses são os classificados, né? Foram aqueles que tiveram os seus jogos de ida e volta realizados antes da paralisação. E antes de todos os times irem para Lisboa, que é a sede final, tem dois estádios lá e os jogos finais da Champions serão realizados lá. Tem quatro jogos por acontecer nas suas respectivas sedes, né? A Juventus vai pegar o Lyon. Acho que é importante a gente fazer um comentário aí sobre esse jogo. A Juve vai jogar em casa, tendo perdido o primeiro jogo para o Lyon, que estava numa crescente. Acho que até por isso que estava pedindo o retorno da Ligue 1. Então foi 1-0 pro Lyon em casa. A Juve não conseguiu jogar bem, o Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer gol. O que você acha dessa volta aí?
Brunão, sim, igual eu te falei, tem muitos fatores a se analisar nesse jogo, né? É um jogo que não vai. Jogo de Champions, que não tem torcida, né? Naquele estádio que quem já foi sabe como que é o estádio da Juve. É um estádio acanhado, pequeno, vamos dizer assim, para 40 mil torcedores. Mas é um estádio planejado para ter 40 mil torcedores, para que aquelas vozes se tornem 100 mil, entendeu? Então, tipo, é uma pressão absurda, uma coisa absurda. Então, sem a torcida, como eu te disse, dá pra gente colocar uma certa dosinha no Lyon, né? Mas vamos ver também o que eu disse. Vamos ver também se os times não vão jogar com regulamento embaixo do braço, por estarem voltando agora. A Juve já vai ter um tempo de volta maior que o do Lyon. O Lyon não sabe ainda se vai voltar a jogar futebol. Pode ser que a Juve já esteja encaixada novamente e acabe com o jogo. Precisa fazer 2-0. É relativamente fácil para quem já eliminou o Atlético de Madrid com 3 gols do Cristiano Ronaldo na temporada passada. Então tem o fator Cristiano Ronaldo também, que o cara tem estrela, que eu acho que essa Champions League tinha que ser mudada para Cristiano Ronaldo League, porque o cara já é dono dessa competição, impressionante. Então assim, tem vários fatores, né? Tem várias coisas para dizer. Mas enquanto a esse confronto, tem outros também que é importante a gente falar, né? Que é o Napoli-Barça, Real e City, então continua aí, Bruno.
Beleza, só para relembrar também que o Lyon, o Bruno Guimarães, vinha jogando muito. Eu tenho que dar meus parabéns pro meu xará. Chegou, parecia que tava mil anos lá na Europa, então acho que vai ser um grande teste para ver como é que esse time do Lyon, que tava voando na ponta dos cascos, antes vai ficar, né, todo esse tempo. Primeiro jogo praticamente que ele vai ter, né, nesse retorno do futebol, vai ser contra a Juventus, então vai ser bem interessante. Acho que a Juventus é amplamente favorita. E passando aqui, temos Bayern e Chelsea, Barça e Nápoles, como você disse, e o City e Real. Queria dar um destaque rapidinho pro Bayern e pro Chelsea, porque em pleno Stamford Bridge, antes da paralisação, claro, o Bayern enfiou 3-0 no Chelsea. E assim, não posso dizer que eu fui pego de surpresa, porque eu meio que já esperava uma vitória do Bayern, mas assim, o 3-0 não representa o que foi aquele jogo. O Bayern realmente atropelou o Chelsea. O Chelsea, que estava revelando bons jogadores, acabou por bater de frente com o Bayern, que já tá um time mais consolidado, né?
Não, nesse caso aí do Bayern e Chelsea, acho que é o jogo que a gente tem que menos comentar, porque já tá meio claro também. Porque o Bayern, por já ter uma camisa maior, já ter mais experiência na competição, é um time que vai passar. Não tem, eu acho que não tem como ter um revés aí, nada mais, né? Então, assim, é uma partida mais fácil pro Bayern. Time grande, time forte, que vem forte aí. Assim, eu acho que essa Champions League também pode pintar pra um time alemão, né? Que no caso é ou o Leipzig ou o Bayern, né? Mas vamos passar aí.
Concordo contigo, e aquele negócio, né? A gente tem que olhar mais pro Bayern pra ver se o Lewandowski vai tirar essa zica dele de não marcar em mata-mata. Ele é um dos maiores artilheiros da Champions League e só tem marcado gols em fase de grupos, ele não tem gols em mata-mata. Então vamos torcer aí pro Leva continuar nos encantando com seus gols. Partindo para o próximo confronto, eu queria deixar o Real Madrid por último, porque acho que é o que vai dar mais debate. Barça e Nápoles, no São Paulo, foi 1-1, né? 1-1, um golaço do Mertens, e o Barça depois conseguiu empatar. Foi um jogo bem equilibrado. O Nápoles tava, tipo assim, você via que o Nápoles tava no 100%, assim. Tava todos os jogadores jogando o seu máximo, e o Barça assim como o Real Madrid, não começaram essa temporada muito bem, não estavam encantando, não estavam jogando um futebol que a gente se acostumou a ver dos dois times, né? E eu acho que nesse retorno aí, até como o Messi disse, que teria que mudar muita coisa, eles teriam que aproveitar esse tempo de paralisação para realmente rever o que estava dando errado, que o Barça não estava encaixando. Era o Arthur, aquele meio campo, né? O Arthur, De Jong e o Vidal e o Busquets, todo esse quarteto que vinha se revezando nas três vagas, não estava funcionando muito bem. O Griezmann, né, já chegou muito contestado ao clube e nessa volta ainda conseguiu jogar muito bem. Eu acho que o Barça vai conseguir avançar para cima da Napoli e não sei se com muitas ou poucas dificuldades, mas eu apostaria no Barça. Acho que o jogo pode ser interessante também.
O Barça tem um fator que ele vai jogar no seu campo, que ele consegue, que ele conhece os atalhos, né? Tem fator Luizito, que faz muito gol, impressionante. Tem fator Messi também, que pode espontar a qualquer momento. Tem jogadores jogando bem também, Vidal jogando bem, com maior tempo de jogo, com maior possibilidade de desempenhar seu bom papel como volante. O Arthur tem que voltar a jogar bem, que foi contratado para ser titular, para ser um 9, para ser um 9, não, para ser o 8, né? Que a vaga deixada do Xavi Iniesta. De Jong também já provou como bom jogador lá no Ajax. Então, assim, tem um time muito bom, uma matéria-prima muito boa, precisa ser lapidada. Não tá difícil passar pelo Napoli. Conseguiu fazer o gol fora de casa, que dá uma chance maior pro time. Dá pra jogar com regulamento baixo braço. Se for passar 0x0, passa. 1x0 também passa. 1x1 dá pênalti. A partida aí já é outra história. Mas vai ser um bom jogo. Vai ser um jogo interessante. E assim, tomara que essa Champions League comece logo, que é outra vibe, é outra expectativa, mesmo não tendo as torcidas e tudo mais, mas é uma coisa totalmente diferente, né? E agora vamos partir para o último jogo, última análise, para a gente acabar o nosso podcast também. Real Madrid City. Eu já quero começar falando, deixar você para o último comentário aí, que o Real Madrid City foi um jogo muito bom, que o City impressionou, ganhou de 2x1 dentro do Santiago Bernabéu. É impressionante como o Real Madrid decaiu sem Cristiano Ronaldo no seu ataque. É o jogador que dava os títulos pro time, lógico, não sozinho, mas tipo assim, que fazia muito pelo time. O time decaiu bastante, perdeu com 2 gols tomados em casa, que é uma coisa meio desesperadora, vamos dizer assim. Lá na Inglaterra agora, o City pode jogar também com regulamento embaixo do braço, pode perder até de 1x0. Pode empatar que também passa, então tem 2 resultados favoráveis a 1 desfavorável. Vai ser um confronto interessante. O Guardiola tem um time na mão, é um time bom, um time rápido, um time novo. De Bruyne voando, Sterling também voando, Gabriel Jesus podendo entrar no intervalo também fazendo seus gols. O Agüero estrela também, Fernandinho bem. Então assim, é um confronto legal. O Real Madrid também. E vai ser um confronto interessante porque os dois times já vão estar jogando, né? Já vão ter voltado seus campeonatos. O inglês amanhã, como já foi dito, e o espanhol que já começou. Então, assim, os dois times bem. Dois times bons também. O Real Madrid pode fazer valer sua tradição, maior vencedor de Champions. O City também não tem um título, tá no mesmo, mais ou menos, patamar que do Tottenham, PSG, em questão de título internacional de expressão. Mas tem um time melhor. Então, assim, vai ser bom, viu?
Eu boto muito crédito nesse seu comentário, porque realmente é o do jogo, pra mim, é o jogo mais interessante desse retorno da Champions League. Quando eu tava assistindo o jogo de ida, realmente, a gente tava vendo o Real Madrid conseguindo se reerguer, né, minimamente, porque começou muito mal a temporada. E nesse jogo, o Real Madrid jogou muito bem ainda, né? O Marcelo não estava voltando. O Marcelo a gente viu agora na La Liga. Para mim, ele é um cara crucial pro bom futebol do Real Madrid. Esse jogo Manchester City e Real Madrid vai ser o mais interessante para mim dessa volta das oitavas de final. E se eu pudesse, sei lá, fazer uma previsão, eu acho que esse jogo vai ser decidido nos pênaltis.
O cara gosta de desespero, gente do céu.
Então, eu acredito que o City vai dar vida nesse jogo. O City já, né, não tem mais grandes aspirações. Até mesmo o Guardiola falou que o título da Premier League está decidido. Então, tem que apostar na Champions League. É o que falta para ele conquistar com a equipe inglesa. E eu acho que vai ser um jogo interessante. Vou apostar aqui, então. Vai ser decidido nos pênaltis e o City passa.
Boa, boa, boa. Então é isso, Bruno. Na minha opinião, City passa, Leipzig já passou, PSG já passou, Barça passa, Bayern já passou. O Atalanta já passou também. Quais outros times que eu tô esquecendo?
Atlético de Madrid e Juventus.
Atlético de Madrid já passou. E a Juve... eu estou querendo bastante que a Juve passe, mas vai ser complicado. Mas eu acho que consegue passar. E as suas, pra gente terminar aqui.
Eu vou contigo em todas aí. City passa em cima do Real. Barça passa da Nápoles. O Bayern, pra mim, já passou do Chelsea, com certeza. Aí PSG, Atalanta, Leipzig e Atleti já estão classificados. Agora Juventus e Lyon, que você falou. Vou fazer diferente, então. O Papai Cris vai cair e o Lyon vai passar. Que só pra gente gravar um novo podcast lá em agosto, pra gente rever o que a gente tá falando aqui. Ou eu te zoar, ou você me zoar, e é isso que vai.
Boa, 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 boa. Não, então é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês nesse mais um podcast aqui, que foi gravado com muito carinho, muita dedicação pra vocês. Espero que o papo foi bom pra vocês, muito proveitoso. Deixando claro aqui que o Bruno vai voltar aqui mais vezes no canal pra gente falar de outros esportes também, basquete, vôlei, tênis, que eu sei que ele gosta bastante de tudo, que ele consegue falar também. Então a gente vai voltar com outros assuntos, não só futebol. Mas é isso, gente, muito obrigado. Deixar mais uma vez aqui claro para vocês, seguirem a gente aqui no Spotify, no Instagram, no Twitter, ver o blog também, os nossos dois blogs, que a gente posta artigos direto, falando de diversos assuntos. A gente tá produzindo bastante, muita coisa, porque a gente gosta, porque a gente entrou nesse projeto. E é isso aí, Bruno, só tenho que te agradecer, suas considerações finais, suas palavras, tá contigo, meu amigo.
Queria agradecer de novo o convite, gravar essa parte 2, que acabou que a gente decidiu por fazer essa parte 2 na parte 1, que ia ficar muita pauta. Então, espero que tenha sido tão bom ou melhor, né? Tomara que tenha sido melhor do que a parte 1, para que a gente está sempre buscando evoluir. Fazer aquele jabá básico, siga Finta com a 7, arroba Finta com a 7, siga arroba Deixa que eu deixo, páginas irmãs, páginas parceiras. A gente está junto nessa caminhada, a gente começou junto, vamos seguir junto por muito tempo. E é isso, a paixão pelo esporte nos move. E tem que agradecer muito a tudo que está acontecendo recentemente nas nossas vidas, essa parceria que vai durar bastante, se Deus quiser.
É isso aí, muito obrigado, gente, pela última vez, e falou!